coragem, esperança, paciência, perseverança, empatia.
Palavras e virtudes. Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com a apresentação de Jorge Machado.
Olá, amigo ouvinte. É com muita satisfação que o cumprimento. Seja bem-vindo a mais uma edição de Palavras e Virtudes. Muitos o usam e quase sempre não sentem. Mas, com ele, é quase impossível passar-se despercebido. Foi talvez por essa razão que alguém disse: a personalidade assemelha-se a um perfume de qualidade. Quem o usa é o único que não o sente. Hoje vou falar-lhe de perfume. A palavra perfume tem origem no termo latino perfumum, cujo significado é por fumo ou através do fumo, dando a noção de vapor que se espalha. O uso de perfumes faz parte da vida civilizada desde os tempos mais antigos. As referências mais remotas ao perfume datam das civilizações orientais, especialmente do Antigo Egito. Os faraós egípcios foram provavelmente os primeiros a usarem perfumes em forma de ungüentos e a expandirem o seu comércio pelos povos vizinhos, isto por volta do ano 2000 a.C. Narra a história que no tempo de Ramsés II chegou a haver uma revolta na cidade de Tebas, no Antigo Egito, por causa da escassez não só de alimentos, mas também de ungüentos. A indústria química e o comércio de perfumes expandiu-se durante o século IX, destacando-se o contributo do químico e matemático iraquiano Al-Kindi, que escreveu um livro sobre química de perfumes e destilados, o qual continha um considerável número de receitas e fórmulas para a confecção de perfumes. Um pouco mais tarde, o químico e médico persa Ibn Sina, também conhecido por Avicenna, investigou e escreveu um tratado sobre o modo de extração de óleos de flores através da destilação, o processo mais comumente utilizado na atualidade. A técnica de destilação começou então a desenvolver-se no Ocidente a partir de Espanha durante o período do Renascimento, entre os meados do século XIV e o fim do século XVI. Mas foi em França, onde se desenvolveu em larga escala a indústria de perfumaria, permanecendo ali até os dias de hoje o maior centro europeu de fabricação e exportação de perfumes. Durante séculos, as matérias-primas usadas para a fabricação das fragrâncias agradáveis eram retiradas quase exclusivamente de flores, frutos, plantas e raízes. Para além das flores, as plantas mais usadas para a extração de óleos e fragrâncias eram, entre outras, a lavanda, o jasmim, a hortelã e o alecrim. Hoje em dia, grande parte das fragrâncias à venda nas perfumarias são produzidas por compostos sintéticos que são potencialmente prejudiciais à saúde. Daí que a escolha de um bom perfume deva, antes de tudo, passar pela leitura atenta dos ingredientes que compõem o perfume que se pretende usar. Uma das fragrâncias mais antigas era extraída do nardo. O nardo, uma planta oriunda do Oriente, cujo óleo foi durante séculos usado como perfume ou para fins medicinais, com reconhecida eficácia como antisséptico, bactericida e anti-inflamatório. A Bíblia faz referência a óleos perfumados, que eram utilizados em unções a reis ou profetas para conferir autoridade. Em outras circunstâncias, a unção com óleos também era feita quando alguém estava enfermo. O Evangelho segundo Marcos narra que após a morte de Cristo, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Uma das narrativas mais tocantes que encontramos no Evangelho segundo João relata o episódio passado na casa de Lázaro em Betânia, o qual havia sido ressuscitado por Cristo. Enquanto Marta servia a ceia, Maria, sua irmã, tomando uma libra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos, enchendo-se a casa do cheiro do unguento. O perfume de nardo puro, para além de ser um dos mais apreciados aromas naquele tempo, tinha um preço muito elevado e era tão caro que um dos discípulos de Jesus ali presente, Judas Iscariotes, que mais tarde o haveria de trair, reprovou a atitude da irmã de Lázaro, dizendo que os 300 denários gastos teriam sido mais bem empregues na compra de alimentos para os pobres. A atitude de Judas, aparentemente correta, contrasta com a atitude do generoso ato de desprendimento de Maria. Judas alimentava dentro de si o egoísmo e corrupção, pois, na verdade, estava mais preocupado consigo mesmo do que com os pobres. A prova dos factos acontece quando, no final da sua curta e distante experiência ao lado de Jesus, usa o dinheiro contido na bolsa que guardava para trair o seu mestre. Enquanto Maria, recolhendo todo o dinheiro que amealhara, comprou a mais preciosa fragrância para com ela poder expressar a sua gratidão, louvor e adoração àquele que reconhecia ser o Messias e Salvador. Este gesto de Maria não passou despercebido a todos os que enchiam a sala onde se avam, pois o aroma da fina fragrância logo se espalhou. Maria não ofereceu a Jesus Cristo o pior ou o medíocre, antes serviu-o com o que tinha de melhor, com a sua afeição mais plena e preciosa, dando o mais caro a quem tudo deu. Os discípulos de Cristo que ali estavam foram certamente tocados por aquele gesto de afeição e retiraram dele a preciosa lição de que o Salvador é digno do maior louvor e da mais solene adoração. Pela vida fora, puderam eles compreender e pôr em prática o significado de dar e dar-se a si mesmo aos outros. Alguns anos mais tarde, o apóstolo Paulo, não sei se inspirado no gesto de Maria, mas escrevia em sua segunda carta à Igreja de Corinto: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Estimado ouvinte, é possível ser o bom perfume de Cristo. É possível receber dele a fragrância do seu conhecimento. Podemos ser um cheiro de vida para a vida. E como dizia o poeta e cronista Carlos Drummond de Andrade, há pessoas que têm o cheiro do colo de Deus. Sim, amigo ouvinte, podemos estar tão próximos de Jesus que passaremos a exalar o seu bom perfume onde quer que estejamos. Assim concluo mais um tempo de reflexão. Convido para o próximo encontro, aqui mesmo na sintonia amiga da Rádio Clube de Sintra. Fique bem, até breve.
Coragem, esperança, paciência, verdade, empatia.
Palavras e virtudes. Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com apresentação de Jorge Machado.